olhando para a cobra, as pessoas se curavam da picada da cobra. Hoje, você toma o veneno da cobra para se sarar da picada da cobra. É como se estivesse olhando para ela.
Sim.
Ué, se alguém leva uma picada de cobra, para onde ele vai? Tomar veneno de cobra. Então, mas a vacina contra a picada de cobra é a própria cobra.
Isso lembra uma outra coisa, que o Talmud diz, Lo anachash memit, elachet memit. A Gemara fala, não é a cobra que mata, é o pecado que mata. Quer dizer, por que a pessoa foi picada? Alguma causa tinha, não é à toa. Se a pessoa acha que é à toa e que é coincidência, que é acaso, ele está no caminho do Amalek. Não tem acasos. Se Deus fez aquela cobra picar, é porque tem um propósito isso. Agora, isso que você está falando então. Se você pega o próprio veneno da cobra para curar, você está vendo de novo que não é isso que te mata. Não é o veneno da cobra que está matando a pessoa. Se você pega uma bactéria e coloca dentro do corpo para evitar uma doença, você está demonstrando que não é ela que mata. O que sim mata, alguma coisa que a pessoa fez é que causa com que Deus faça que essa pessoa passe por aquela situação. É interessantíssimo. Quer dizer, até no mundo da medicina você pode enxergar a conduta de Hashem. Não é a coisa que faz ou não faz. A Gemara, ela conta dessa frase, a Gemara conta, eu não lembro agora quem que era, um dos sábios, que tinha uma cobra numa toquinha lá, tinha uma cobra numa toquinha que estava picando muitas pessoas e estava matando, era uma cobra muito venenosa. E aí o pessoal estava desesperado lá na cidade, foram falar com o rabino, tá muito conta isso. Aí o rabino foi lá, enfiou o pé dele lá dentro da toquinha, a cobra picou ele e a cobra morreu. E ele puxou a cobra para fora e mostrou para todo mundo, falou para todo mundo essa frase. Não é a cobra que mata, é o pecado que mata. Se não chegou a minha hora, não vai chegar. Como? É, lógico. Mas por quê? Por que a gente não tem coragem de fazer isso? Porque a gente sabe que a gente não está nesse nível. Mas ele tinha certeza que ele estava num nível que não vai acontecer nada. Não tem problema. Como? Eu não lembro agora qual o nome dele, não lembro se era Bichanina, não lembro agora quem que era, Nagumara, que ele enfiou o pé lá dentro da cobra, para a cobra, para acabar com a cobra. A cobra picou e a cobra morreu.
Que ela tinha pecado.
Exatamente.
Quer dizer, então isso é uma coisa bem perigosa, né?
E é interessante que toque a cobra com isso.
Sim.
Da cura.
Não tem aquele midrash que eu nunca vi com os negros da vida mela, foram jogar no tribunal a cobra e o homem, que a cobra estava picando, aí o homem pisou na cabeça da cobra, que a cobra vai picar o calcanhar e o homem vai amassar a cabeça dela. Acho que foi com o rei Davi, não foi?
Eu tenho uma pergunta. Na verdade, o que aconteceu quando a cobra picou o pé desse homem que não tinha pecado? É isso que eu sinto às vezes no caminho da Tshuva. Quando você está muito carregado de pecados e você começa a trilhar um caminho de retorno, você leva umas pauleiras, você corre o risco de morrer. Conforme o grau do seu pecado.
Por quê?
Não, eu me lembro sempre daquela história do homem que era um cara muito pecador, e que ele se arrependeu, chorou. Qual era?
A beleza.
E ele virou um rabino?
Não sei qual você está falando, mas a história que eu conheço, ele morreu.
Ele vai numa rocha e chora.
Ah,
chora.
Aquele que morreu.
Então.
E ele
mas
morre.
Ele morreu.
Ele morre, mas fez chumar.
Mas como ele fez chumar?
Ele
chorou. Coração.
Ah, se arrependeu.
Se arrependeu amargamente.
É que nem a cobra. Tinha...
Não, ele morreu. Ele estava num... Não sei como ele morreu.
Morreu de morte morrida.
Ele estava no lugar.
Ele tinha muitos pecados. E aí, quando ele se tocou que ele tinha muitos pecados, ele se arrepende.
Primeiro ele culpou os antepassados. É porque eu não tive uma educação boa, por isso que eu. Aí, meus pais não me ensinaram. Aí depois ele culpou não sei quem.
Os mestres
me
ensinaram.
Quando ele percebeu que não adiantava esse pacto. A culpa era dele mesmo, que ele poderia fingir, que não foi. Aí ele se arrepende amargamente e agiu no mesmo irmão.
A Gumará dá isso como exemplo de uma pessoa que consegue adquirir o mundo vindouro em questão de um segundo. Por isso que a Mishnah fala no tratado de Pirkei Avot, na ética dos pais, faça, se arrependa, faça tchuvado das tuas, qualquer coisa, um dia antes de morrer. Como assim? Ninguém sabe quando vai morrer. Então se a pessoa todo dia faz tchuvá, tudo que ele fez ao longo do dia, ele consegue garantir. Agora pensa que as pessoas saíram do Egito, eram escravos. Também não tinham direito de estudo, não tinham direito de educação, não tinha nada. Escravos. Nasciam escravos, cresciam escravos e essa era a vida deles. De repente saem do Egito, São pessoas sem limites, sem conhecimento. Alguma coisa precisa... Sim. E aí? E aí Deus pergunta para eles, vocês querem a Torá? Eles falam, na Sevenishma, quer dizer o quê? Nós vamos fazer. Mas não explica. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Mas a vontade de fazer eu tenho. Isso é uma coisa muito importante. Se a pessoa não tem vontade de fazer, você pode explicar até amanhã, não vai fazer nada, não vai mudar. Se você sabe, não, eu quero ter um objetivo na minha vida. Se eu nasci como judeu, então tenho um propósito. E eu quero chegar nesse objetivo. Mas agora me explica como é que se faz isso. Aí tem que começar a estudar, a Torá inteira é para isso. Você falou, a gente não tem conhecimento, ninguém tem conhecimento completo da Torá. Ninguém tem conhecimento completo. Todos nós temos que aprender e todos nós temos que estudar cada vez mais, se aprofundar mais e cada vez. Essa é a graça da vida. Quer dizer, uma vez que Adão já fez o que ele fez, essa é a graça. Cada ano que você vai fazer alguma coisa nova, ou cada dia que você vai fazer uma coisa que você já fazia todos os dias. Mas todo dia eu fazia o que eu fazia, não entendia. Agora eu entendo, olha só. Ontem eu vi uma coisa, ontem eu li uma coisa, agora eu vou fazer de uma forma diferente. Mas precisa ter essa vontade, é muito sofrido isso. Aí entra um outro ponto, que hoje em dia existe muito a tendência às pessoas, eu só vou fazer se eu entender. Então a pessoa não vai fazer nunca, vai passar a vida inteira sem fazer. Porque se ele não vai entender até o final da vida, então ele não fez. Então é muito importante, em primeiro lugar, ter... Esse Nasceh Venishma é a base do nosso povo, porque, de fato, não tem como você viver sem isso. Então, em primeiro lugar, a pessoa precisa assumir, eu vou fazer. Eu vou fazer e eu já vou começar. Posso não entender, mas eu vou fazer. Um dia eu espero entender, e se eu não entender, pelo menos eu fiz. Então, é óbvio. Você vai dizer, ah, mas não é melhor fazer entendendo? Não é melhor não fazer como algo rotina? Com certeza. Mas se a pessoa for esperar ele entender, ele não vai fazer nunca. No caso, como você está falando, casar também é uma coisa assim. Os jovens vão deixando passar, passar, e não casam nunca. Por quê? Porque está esperando entender como que... Vai ficar esperando. Então a pessoa precisa também, em dado momento, vamos lá e depois eu vou entender. Exatamente, é isso que a gente falou agora. Ele acaba sendo uma cobra, ele fica tchum, tchum, vai pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, não vai fazer nunca nada. Ele precisa ter uma iniciativa, precisa ter um ideal, precisa ter um objetivo. Vamos fazer? Vamos. Ah, mas eu vou começar sem entender? Começa sem entender, e aí? Quem sabe até o fazer vai te fazer entender. Quantas coisas são assim? Pega uma pessoa, explica pra ele o que, que quer dizer rezar. Você pode explicar... Anos a fio. Enquanto ele não rezar uma vez, ele não vai entender o que quer dizer.
Ou quando ele precisar, de fato, rezar.
Ou quando ele precisar, de fato, rezar, ele vai aprender na marra. Mas se a pessoa reza uma vez, já automaticamente ele começa a entender alguma coisa. Pode ser que está muito fraco, não traz tanta motivação para ele, mas pelo menos ele já sabe o que significa rezar. Agora sim, vamos explicar, vamos tentar entender. Aí a pessoa de repente, puxa vida, não, eu vou rezar mais um pouquinho. Eu não vou perder o minhado. Eu vou... Aí a pessoa começa a entender.
Se realmente dá pra fazer um movimento assim, vai sustentando. Tem outros que realmente tem um passo tão grande que sustenta a estrutura para sustentar até o grande
passo. Tá certo. Então não pode dar grandes passos.
Por exemplo, vem, né? Shabbat.
É, Shabbat é a coisa mais
É um processo para você sustentar.
Certo.
Shabbat é a coisa mais difícil para quem não
nasce. Mas só fazer.
Sim.
Esse é o ponto.
Casamento é uma verdade, você não vai. Se você dá o passo para você sustentar,
tá bom, mas tem muitas coisas na vida que são são passos largos que não tem o que fazer, faz parte da vida, e ou você dá ou você não dá. Eu lembro quando estava chegando no final do colegial, começa aquele negócio de pensar o que você vai fazer na faculdade, você sente que é um passo muito grande e você fica quase que perdido, mas é uma decisão que eu vou fazer para a vida, porque é vai ou racha, e aí? Então você não vai fazer?
Quantas pessoas vão fazer odontologia? Ah, mas eu acho que eu gosto de arquitetura. Depois que começou a fazer odontologia, muda.
Sim.
Quantas pessoas fizeram arquitetura e depois mudaram para psicologia?
Tinha um monte na faculdade, um monte.
Hã?
Sim. Isso pode também errar.
Tudo na Torá tem volta.
Sim,
ou quase
mas
tudo.
Eu acho que tem um ponto aqui que talvez, não sei se você quer falar, mas eu acho que houve também uma perda muito grande, você está falando na geração, não só na geração do mundo atual, que antigamente as pessoas, estou falando dentro do nosso povo, as pessoas procuravam alguém em que elas tinham uma empatia, elas tinham o mesmo objetivo na vida, e é com essas que eles procuravam casar. Porque não adianta, o amor vem depois. O que acontece na geração moderna? Primeiro precisa gostar. Aí depois o amor precisa. Aí o que que acontece? Você gosta. Namora. 2, 3, 4 anos, casa e se separa 3 vezes. Por quê? Agora é diferente
que perde a razão,
que você pega uma pessoa que tem os mesmos tipos de pessoas. É uma pessoa que você tem uma empatia. Você se dá, você se entende. E você cá, a tendência é isso que você quer fazer com ele. É a diferença. Por isso que os casamentos assim duravam. Ninguém casava pensando em se separar. Nem pensava nisso. Por isso era uma coisa absurda. Mas existe essa possibilidade. Vamos dizer que realmente você acabou e você pensou que aquela pessoa tinha aquele objetivo, tinha aquela coisa, você se dava com ela e tudo, de repente alguma coisa acontece. Você tem uma volta. A nossa coração é minha separação. Mas você tem que dar o passo. Senão não existe. E eu acho que essa geração está perdida porque ela se perdeu. Ela quer. Ah, o amor. Isso já vem desde a década de 60. O amor.
Mas o que é amor?
Não tem ninguém. E não tem.
Não tem fundação.
Não tem sustentação. O que é? Só o amor? Então, eu acho que isso fica faltando, talvez, nessa geração. É saber. Porque você vê, a separação entre o casal é uma coisa tão doída e tão dolorida. Está escrito que até as pedras do Nicea choram. Agora, as pedras do Nicea estavam acostumadas a ver tudo. Se cortava um animal assim. E essas pedras que
não choram,
elas choram sobre o casal. A coisa não é tão simples. E é uma coisa bonita, é uma coisa que não são fortes. Você faz com almas. É uma coisa muito forte. Agora, é óbvio que você, não estou falando de você, estou da sua geração. Não só os 30 anos, mas os 20 anos. Estão errados. Não é assim que você escolhe alguém que você vai viver com a vida. Você tem que escolher alguém que você se dá. É alguém que você tem um objetivo, é alguém que tem
os valores.
Os mesmos valores, você vai conviver com aquela pessoa. Não adianta. Ah, eu gosto muito de gente. E aí? Eu gosto de muita gente. Mas viver embaixo do inferno, criar os filhos,
tem que ter.
Você tem que ter os mesmos valores que criar seus filhos. Porque se o pai falar uma coisa e a mãe falar outra, é se procurar. Menos Moreira. um filho, você vai ter uma angústia com ele, você vai sofrer muito na vida. Os pais têm que ter a mesma, tem que olhar para o mesmo lado. Os dois para frente e sempre perto. Eu acho que é esse o problema maior na vida.
Na verdade, você procura na vida, não é o cara bonito, o cara bem sucedido, o cara isso, o cara aquilo, entendeu? Você tem que procurar, não, é, você tem que procurar como se você fosse fazer, quando você vai montar uma empresa, você não procura um parceiro que possa...
É uma sociedade.
Quando você vai fazer um negócio, você vai procurar um cara que tem tendência a isso, aquilo, aquilo outro, que tem uma condição. Se você procurar fazer do seu casamento, a gente passa com a cabeça. Não é com o coração.
Não com o coração. O coração vem depois.
É. Depois que você encontra um cara... É, se você aqui encontra uma pessoa que vai poder compartilhar com você tudo que você pretende para a sua vida de casado, se você pretende uma vida de casado, porque é aí que eu acho que é a questão. É se de fato você pretende uma vida de casado. Aí você vai encontrar. Se você quiser, você encontra um parceiro. E aí, quando vocês dois avançarem a primeira etapa, a segunda, a terceira, a quarta, aquilo vai criando uma cumplicidade, uma emoção, e aí lá na frente você vê, puxa vida, isso é que é de fato amor. Não aquela ilusão que lá aqui, entendeu? Foi vencer cada etapa da sua vida, quando você olha para trás, nossa, foi isso, isso aqui que é. Agora, o que eu acho é o seguinte, o desejo de casar, compartilhar, o que você precisa? Qual é o maior requisito para você casar? Quebrar teu ego. É quebrar seu ego. Por isso que Deus está na cerimônia de casamento. É quebrar seu ego. Não, eu não sou sozinha, eu não sou autossuficiente. Você não é autossuficiente. Você tem que reconhecer que sozinha você vai ser sozinha. Agora, se você quer alguém, você vai ter que se quebrar teu ego para o outro caber. É dificílimo isso. Ou seja, você tem que quebrar o seu ego. E assim é o melhor caminho de você encontrar Deus. Porque, na verdade, na hora que você quebra o seu ego para viver com alguém, depois de tantos anos, não, mas eu sou autossuficiente, eu sou capaz, eu sei cozinhar, eu quero que seja do meu jeito. Não. Na hora que você tem que deixar o outro cozinhar, o outro, que você fala não para você mesmo, aí você vai aprender a falar não para Deus. Não, e para o filho? E para o filho? E para o filho?
Aí, é por isso que a coisa ideal é o casamento.
É, porque ele ensina.
E é quando você faz e arrasta a direita com a boca, quando você ama o próximo, como
você quer. É que você aprende a amar, né? O filho, você tem que... Não, eu não existo. Quem existe é ele, entendeu? Não, porque aí você abre mão totalmente de você. Então, eu acho que o melhor caminho mesmo de encontrar a Deus é através do casamento. É quebrar teu ego. Você vai encontrar uma pessoa, um filho, e aí você vê, nossa, mas era tão fácil também, né? O problema todo está nesse negócio que é o tal do que o...
Já ouvi falar, pode jogar,
mano. Aproveitar.
Responsabilidade.
Não quer mais compromisso. Você não tem um compromisso. Esse é o que está faltando.
Não, porque não tem a dificuldade da relação debaixo do mesmo teto. É o egoísmo, é o ego.
Tem muitos rapazes que eles chegam na hora de casar, eles têm medo, que é uma responsabilidade muito grande. Eles acabam, ficam anos namorando depois.
Então, eu acho que essa questão, Moshe, na verdade, o intuito de levar o povo e deixar o povo lá sofrendo 400 anos, por que eles aceitaram? Porque eles não tinham mais saída. O ego já estava, eles eram escravos, eles estavam arrasados. 49, não foi isso?
Mas também foi uma forma de quebrar o ego e agora sim, dá para construir.
O Egito foi chamado de uma fornalha de ferro. Tem aquele livro. O povo foi moldado.
Só foi o que ele falou no começo da
aula. Ele deixou de existir, né?
Foi o que você falou.
É a melhor que você tem. Você nasce numa situação difícil, numa situação... Poderia não sair nunca mais. E é dali que você nasce. Como a fênix, é uma coisa muito forte.
Foi o oposto que aconteceu com Adão. Porque Adão estava no paraíso. Ele não estava lá no Egito.
Por isso que
e o ego dele ficou inchadíssimo. Olha, eu sou o cara, entendeu?
Por isso que quando eles
saíram,
eles estavam tão sufocados. Eles saíram, depois de 49 dias, eles receberam a Torá. Por isso que ele falou que eles chegaram no
também,
povo.
Né? Foi o único povo que aceitou. Naquele momento, mais sofrido de todos.
Ele era a situação oposta do paraíso.
Eles estavam com o ego quebrado ao ponto tal de assumir. Vamos.
Enquanto que o Adão estava lá.
Não tem nada a ver com isso. Não tem nada. É isso. Isso é a regra, né?
Adão era o filho único, né?
Como assim, filho único?
Era a única criatura.
A única criatura, né? Era único, não filho.
Ele foi criado.
O egoísta.
Das irmãs. A gente viu, não tinha outra pessoa. Era o que tinha.
Como assim? Eles tinham irmãs?
Tinham gêmeas.
Todo mundo foi tendo gêmeos.
Todo mundo
é
como
até
assim?
Você falou outro dia numa aula, lembra?
O quê?
Até todos...
Os filhos de Yaakov também nasceram gêmeos, mas não até lá.
Ela tá falando de
os filhos de Adão.
E o Adão foi criação única, ele foi criado...
sim,
Deus separou. E aí eles tiveram filhos. Eles tiveram filhos também.
Depois começou primos.
Lógico
que sim. A gente viu isso.
A Torá é escrita, não escreve, porque não interessa. Entendeu? Conta lá os fatos que aconteceram. Agora, a Torá, ela explica como as coisas aconteceram por trás do... Para você poder entender. Não tinha por trás do fatos. Mas a Torá é escrita só traz os fatos mais importantes. Porque a gente ali é como os pontos de uma coisa. Ele não está escrito. Lá tem os pontos. Pontos
importantes. Você quer saber o resto? Você
escreveu lá. Na Torá,
que foi escrita
na Torá. Na conta.
Legal.
Você deu uma aula de
época.
Não,
você agora.
Também
deu uma aula agora.
Não, mas muito é que isso é uma questão.
De casamento, ela deu uma aula.
Mas é que às vezes.
Eu falo.
Olha, a minha mãe sempre dizia, um casamento ele não é bonitinho, ele não é fácil, ele não é pra ninguém, é mentira viver feliz para sempre, só no
Hollywood e olhe lá.
Só no Disney mesmo. Que infelizmente a gente é criada de uma forma, uma cultura que influencia toda a nossa cabeça quando você sai do cinema.
A própria viveram felizes para sempre. A pessoa acha, se casei, então tem que ser feliz para sempre. E a vida inteira você escuta isso, né? A história da carachinha.
Contos de fadas.
Isso é uma coisa muito egoísta.
da pessoa. É do mimo, sabe? Vem muito do mimo. É uma coisa assim. Eu tenho que estar feliz, olha. Você tem que me fazer. Você que tem que me fazer feliz. É uma coisa ridícula.
Você recebe tudo.
É, não é, então.
E aí, a partir do momento que você casa, você tem que dar. Você não tem que dar.
Então, e o
então,
quando
você casa sabendo que você só tem que dar. E se você receber lucro, aí está tudo bem.
A cultura também de ser feliz a qualquer coisa.
É.
Não, eu tenho que ter. Eu tenho que
ser feliz.
Então é essa questão assim do ter, do outro me dar, porque eu quero ser feliz, isso aí é vazio. É o que você faz, é o que você cumpre reto, é que te deixa feliz, porque isso, pelo menos.
Que deixa feliz é o objetivo.
Então, na verdade, a alma, ela vem
parábola,
sabendo o que ela tem que fazer.
Existe uma parábola, mas existe uma parábola que fica isso no tempo. Um cara ganhou, ele descobriu que ele ganhou uma fortuna na Austrália. Ele mora aqui no Brasil. E ele tem, mas ele só vai ganhar essa fortuna se ele viajar para a Austrália, já, e ele chegar amanhã lá. Então ele vai saber. Então, ele corre para o aeroporto para conseguir uma passagem. E ele chega lá, pelo amor de Deus, eu preciso viajar para. Mas não tem jeito. Está lotado, não tem voo. Não, tem... não, mas eu preciso ir. É justo para a
Malásia.
Não, aí ele desesperado, mas eu preciso viajar. Vocês precisam dar um jeito, eu pago quanto for. Porque ele era na milionária, ele ia ficar mais. Então ele, eu pago quanto for, eu pago 500 mil dólares para trás, mas pelo amor de Deus, me arruma. Ele falou assim: olha, mas não tenho onde te pagar. Você pode pagar 5 mil, 10 mil, 15 mil, mas eu não tenho onde te pagar. Mas ele foi um bandido, mas eu vou. Então ele vai viajar com ele. Coloca ele no banheiro e fala: olha, esse cara é louco. Vocês avisam que tem um linguiça que não vai poder usar. O cara vai lá, ele cagou. Ele pagou 20 mil dólares para viajar no banheiro. Ele vai levantar para a viagem até a Austrália. Vai levar um tempão, ele faz uma preta, ele vai no banheiro. O cara está lá no banheiro. E tem um outro que está lá na
primeira classe.
Ficado lá, riquíssimo, indo para a Austrália. Certo? Só que ele é um cara que. A mulher do pobre dele, os filhos dele estão drogados, está cheio de problemas na vida. Ele tem que passar. Ele paga o que for. Está todos os aeromotos em volta dele, oferecendo vinho, oferecendo champanhe. Ele é a pessoa mais feliz. Quem está vendo ele?
Ele é o cara mais feliz.
O cara que está no lavabo é um coitado. Está viajando no lavabo. Até ir para a Austrália. Qual é a diferença do cara que está dentro do lavabo? E o cara que está lá viajando na primeira classe, ele está viajando simplesmente porque ele não tem onde ir. Ele resolveu entrar no avião porque a mulher dele ficou com ele, os filhos estavam com problema. Ele falou assim: eu vou para qualquer lugar. E ele está lá na primeira classe, ele está para qualquer lugar. Tem qualquer objetivo. O outro que está no lavabo, ele sabe que disse que ele vai chegar lá e vai ganhar uma fortuna.
Sim, aquela coisa de ideal.
Então, o cara que está dentro do lavabo, ele está muito feliz. O cara está viajando na primeira classe. Só que quem está vendo.
É isso que faz sentido.
Essa que é a pergunta. O cara não viu a hora de chegar para a Austrália, porque ele está vendo tudo.
Mas olha como ele viajou. Ralou, né? No banheiro.
Hoje em dia, o banheiro é mais confortável.
O pior é que a parábola é muito mais assim comprida. Eu não queria entrar em casa. Mas justamente, o cara está lavando toda hora, bafo na porta.
É lógico.
Aquele negócio de ficar. Ele não podia ficar sossegado lá dentro. Então, a casa foi que quando estava chamando ele. Ele não podia dormir. Não podia
nada.
É aquele sofrimento da viagem, e mas ele sabia que ele tinha um objetivo e ele sabia que ele vai ganhar uma fortuna. Então essa é a diferença. O objetivo faz toda a diferença.
A luta faz a graça, né?
Porque a conquista é a melhor parte.
Exatamente.
Da história, entendeu?
Eu entendi também essa pessoa aqui. Claro,
a história da humanidade.
É,
que a gente enxerga muito.
É.
A aparência não
quer dizer nada. A minha sobrinha era a única criança do segundo filho, e aí meu irmão se mudou a ficar mais. E aí ela, a gente tem uma que adora, né? Ela fala: ah, tipo, você me ajuda, né? Ela fala: tá bom.
dica, eu falei, nossa, você me dá uma dica, isso vai acontecer agora. Eu falei, não, não quero dica. Eu quero ficar procurando mesmo.
Exatamente.
Não, não tem graça, né? Não é isso, ser humano é isso, né?
E achar rapidinho, que graça tem, né?
Meu irmão falou, gente, mas tá muito mais fácil. Isso é ficar brinco, cada gaveta procurando dentro. Minha natureza, né? Parece que vamos procurar em tudo.
Então o ego mora do lado do Amalek, não é isso que é a questão?
Não.
Escolha. O ego.